Glória a Deus.
Amém. Deus nos abençoe. Bom dia, Renata, Jéssica, Simone Moraes. Que Deus nos abençoe. Gente, vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Atos, capítulo 18. A partir do versículo 1, eu quero falar sobre o exemplo de uma igreja avivada. O exemplo de uma igreja avivada. Atos 18, verso 1, diz assim: depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural de Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los, e uma vez que tinha a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Todos os sábados, ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Opondo-se eles e lançando maldições, Paulo sacudiu a roupa e lhes disse: caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Estou livre da minha responsabilidade. De agora em diante, irei para os gentios. Então Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa de Tício Justo, que era temente a Deus e que morava ao lado da sinagoga. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa, e dos coríntios que o ouviam, muitos criam e eram batizados. Certa noite, o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nesta cidade. Assim, Paulo ficou ali durante um ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus. Amém. Até aqui. Gente, nós acabamos de ler uma passagem que nos trata, nos mostra como foi o nascimento da igreja de Corinto. Corinto era uma cidade portuária, das mais importantes daquela época, uma cidade também das principais em relação ao comércio, por isso vinha gente de tudo que era lugar. Era uma cidade policultural ou multicultural, né? E você tinha também, por causa dessa variedade de povos e de culturas, templos para tudo que era tipo de gente. Então, era uma cidade moderna, pungente, e aí Paulo decide pregar em Corinto. Como nós vimos, né? Ele conheceu, encontrou esse homem chamado Áquila, casado com Priscila, que se tornaram grandes parceiros de Paulo no seu ministério. Priscila e Áquila tinham uma célula na casa deles, né? Tanto que no final da igreja, da carta de Paulo aos Coríntios, ele diz: saúda Priscila e Áquila e a igreja que se reúne na sua casa, né? E eles têm um testemunho muito lindo, esse casal. Aliás, há tantos companheiros de Paulo nessa cidade, cujo testemunho são de pessoas que, de fato, serviram de cooperadores no ministério com ele, e é maravilhoso pensar isso. Mas Paulo, ele já havia, como já havia sofrido perseguição em outras cidades, o seu coração está temeroso, né? Se ele iria sofrer mais uma vez perseguição. Paulo, você sabe, ele quase chegou à morte, a óbito, quase veio a óbito por causa de um apedrejamento. Então, né, gato escaldado tem medo de água fria. E Paulo não sabia se devia permanecer ou se deveria sair dali. ou se permanecendo iria sofrer mais uma vez perseguição. Por isso o próprio Deus o encoraja com essas palavras do verso 9: não tenha medo, continue falando, não fique calado, pois estou com você, e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nesta cidade. Mas Paulo, como era geralmente o seu método, né, de evangelização, ele passava ali numa localidade um período de 1 ano e meio, 2 anos, e depois partia para outra. Não foi diferente aqui, ele pregou em Corinto durante esse período. O texto está dizendo assim: Paulo ficou durante 1 ano e meio ensinando-lhes a palavra de Deus. Quando Paulo sai e vai pregar em outras localidades, depois de um certo tempo, ele fica sabendo que a igreja lá eclodiu, que muitos irmãos de fato permaneceram e estabeleceram uma comunidade mesmo forte. Só que os relatos que Paulo ouve não são de todo bons. E aqui eu quero usar o exemplo dessa igreja para que nós possamos, primeiro, sermos inspirados, edificados, né, naquilo que a igreja de Corinto de fato tinha de características ou marcas de uma igreja realmente avivada. Mas também advertir a mim e a você para o fato de que nós não estamos isentos da possibilidade de cairmos nos mesmos erros em que caiu a igreja de Corinto. Então, mas a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é o fato de que essa era uma igreja realmente legítima, uma igreja que nasceu do coração de Deus. E eu quero convidar você a ir lá para 1 Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 1. E Paulo diz assim: Paulo, chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por Ele em Cristo Jesus. Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda palavra, em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês. Então veja só, essa era uma igreja que recebeu uma solidez, uma robustez doutrinária. Não era uma igreja de pessoas ignorantes, porque ele diz, versículo 5, nele vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda palavra e em todo conhecimento, porque dou testemunho, porque o testemunho de Cristo foi confirmado em vocês. Então essa era uma igreja que foi muito bem consolidada, ensinada. E ele continua, porque, versículo 7, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Amém? Então, doutrinariamente, essa era uma igreja abastada, era uma igreja rica. Paulo está falando sobre todo o conhecimento e toda a palavra de Deus eles tinham. E Paulo chega a dizer no verso 7, que essa é uma igreja a qual não falta nenhum dom espiritual. Então, é uma igreja avivada, é uma igreja cheia do Espírito Santo, é uma igreja cheia da graça de Deus. Mas preste atenção aqui, porque como toda igreja legítima, essa era uma igreja que tinha problemas. Amém? Amém. Não existe igreja perfeita, irmãos. Infelizmente, as pessoas têm feito da igreja uma rodoviária, né? Gente entra e sai, eu não estou gostando, vou embora. Ah, achei um problema aqui na igreja, eu encontrei ali uma igreja perfeita. Meu amigo, no dia que você entrar, na hora que você entrar, ela deixa de ser perfeita, né? Então, não existe igreja perfeita. Ah, nasceu agora uma igreja da moda, a igreja, essa igreja aí é top das galáxias. Pastor, obrigado, eu amo muito o senhor, né? Mas eu estou indo embora. Olha que mentira, que bicho mentiroso, né? Amo muito você, mas eu estou indo embora. E simplesmente por uma questão de preferência, como quem troca de lanchonete, né? Como quem troca de qualquer serviço. Mas, irmãos, a igreja do Senhor, ela é santa, ela foi estabelecida por Ele. Deus está no meio do seu povo, Deus é aquele que respalda o seu povo, mas isso não nos isenta dos problemas que acontecem. Outro dia eu ouvi uma frase que eu achei muito interessante e até confortou meu coração, me trouxe um alento. Disse que todo pastor precisa de uma igreja para humilhar ele, né? Oh, glória a Deus, que bênção, para ele entender que ele é limitado, que ele também sofre, que ele também, né, chora, e assim, pai, me ajude. Mas assim, eu como pastor conheço o sindicato, né, e não é difícil encontrarmos pastores adoecidos, porque querem manter uma atitude de super-homens, né, de infalíveis, de perfeitos, e às vezes a igreja cobra dele a imagem de perfeição. E, gente, isso é uma realidade que não existe, né? Nós não vamos nos conformar com os problemas, não vamos nos conformar com os erros, porque nós temos um padrão, o padrão é a palavra.
Amém?
Amém? Mas enquanto nós estivermos aqui, Deus vai estar trabalhando no nosso caráter. Amém. Vai estar trabalhando na nossa vida. E sabe, é na comunhão, irmãos, onde nós mais somos tratados. É no relacionamento dos uns aos outros, né? No serviço uns aos outros. Porque se não fosse assim, para que perdão? Vamos tirar a parte do perdão. Porque se o Senhor está dizendo que nós precisamos perdoar assim como somos perdoados, é porque, irmão, nós vamos nos estranhar em algum momento, mas nós não podemos abrir mão do perdão. Pedro disse, Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Até 7 vezes? Jesus disse, sabe de nada, inocente, né? Até 70 vezes 7. Então, veja que se o padrão do perdão é alto, é porque o padrão da incompreensão, da ofensa, também é possível que seja alto. E eu sei que essa não é uma frase, ou uma doutrina, um ensino, que traga ibope, né? Que encha auditórios, porque as pessoas estão em busca de uma prosperidade financeira, é de alguém que diga sim para tudo que você faz, né? Há um apelo emocional gigantesco hoje por uma ala da igreja, né? Que vai usar até neurociência, vai usar essas linguagens de PNL, né? O segredo, o poder do sonho, né? Mas, irmãos, evangelho trata de vida real. Evangelho não é uma utopia, sabe? Não é um idealismo, um romantismo. Evangelho é a verdade encruada na gente.
Amém?
Então a Bíblia não vai maquiar o cenário, não vai falar de mundo de fantasia nem conto de fadas. Então Paulo é capaz, e você viu na introdução da carta, ele falando desses irmãos santificados, amados, enriquecidos pelo conhecimento e pela palavra de Deus. uma igreja a qual não faltava nenhum dom, mas uma igreja que tinha pecados terríveis, mas não deixava de ser santa aos olhos do Senhor, porque havia sido escolhida por Ele, separada por Ele. Paulo fica sabendo que existia divisões naquela igreja. Graças a Deus que hoje em dia a gente não vê mais isso, né? Não tem divisão, não tem encrenca, já estamos no céu, né? Amém? Meu irmão, mas existia divisões na igreja de Paulo. Paulo diz, olha, apesar de tudo isso, eu tenho que falar com vocês como se fossem crianças em Cristo. Eu quis falar como espirituais, mas vocês são meninos, porque enquanto existir divisão entre vocês, vocês estão sendo meninos, infantis. Mas como pode? Irmãos, a igreja é formada de gente, e nós não podemos nos conformar com a nossa condição, porque o padrão da nossa vida é conforme a verdade. Por isso Paulo se interessa por essa igreja, por isso ele escreve cartas tão longas. Aí alguém pode dizer, ah, mas vamos riscar essa igreja do mapa, porque uma igreja carnal desse jeito, infantil desse jeito, cheia de intriga, de disputa, nada disso. Leia o capítulo 12 e o capítulo 14, poder do Espírito Santo fluía, bombava, mas Paulo não deixa de corrigir essa igreja naquilo que era necessário ser corrigida. E um dos pecados mais terríveis dessa igreja, irmãos, é que existia um dos templos naqueles dias, era da deusa Afrodite, e no culto, na adoração a essa deusa, haviam pecados, na verdade, eram cultos de cunho sexual. Existiam prostitutas cultuais. Então, na adoração a essa deusa, né, com D minúsculo, existia o pecado da imoralidade sexual. E sabe o que acontece? Alguns da igreja de Corinto estavam descambando para esse lado. Olha que ponto essa igreja chegou. Mas Paulo não abre mão dessa igreja, pelo contrário, Paulo vai exortar essa igreja e vai confrontá-la, perdão, com a verdade. Amém? E eu quero que você vá comigo aí, dê um pulinho para o capítulo 3. Verso 11, primeiramente. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata ou pedras preciosas, madeira ou feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia atrará a luz, pois será revelada pelo fogo, porque provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo, como alguém que escapa através do fogo. Agora veja o verso 16. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Então Paulo está dizendo que, primeiro, a igreja, ela não está fundamentada no nada. Não é só o movimento, não é só o mover, não são só os dons. Existe um alicerce para a igreja, o fundamento da igreja é Cristo. E Cristo é a palavra. Então, eu não posso ser igreja com base na minha ideia do que é igreja. E eu não posso ser cristão com base na minha ideia do que é ser cristão. Porque se eu vivo de acordo com aquilo que eu penso, eu estou vivendo segundo o padrão do mundo. Porque dentro de uma cultura, irmãos, nós vamos ser influenciados por ela. O homem é produto do meio. As más companhias corrompem os bons costumes. Então, se eu vivo numa sociedade e o meu padrão de conduta é o que eu acho meramente, a chance de eu ser influenciado pelas mentiras que vêm dessa sociedade são gigantescas. É natural que vai acontecer, que isso aconteça. Então, a igreja de Corinto, ela estava sendo influenciada pelo pensamento da época, pelo padrão da época. E Paulo agora vai confrontá-los dizendo: ei, não. Não há outro alicerce, o alicerce é Jesus. E vocês são templo do Espírito Santo. Agora, pule para o versículo 6. Perdão, capítulo 6, 1 Coríntios 6, e já caminhando para o final, a partir do verso 17, olha o que Paulo diz: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Gente, eu acho, essa para mim é uma das sentenças mais poderosas da palavra de Deus. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Não sou eu que estou dizendo, é o que a Bíblia está dizendo. O Espírito de Deus uniu-se ao meu espírito. Você tem noção do potencial que há dentro de você? Você tem noção da graça, da riqueza que há dentro de mim e de você? E essa argumentação de Paulo, como é que vocês se uniram ao Senhor e vão se unir à prostituição, se aliançar, enveredar pela prostituição? Vocês são um com Deus. Verso 18: fujam da imoralidade sexual. Todos os pecados que alguém comete fora do corpo o comete, mas quem peca sexualmente peca contra o corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês, mais uma vez Paulo vai dizer, ó, é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos, vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Amém? Então, Paulo chama novamente esse povo ao padrão da palavra. Porque quem vive conforme os seus próprios pensamentos, suas próprias ideias, irmãos, estão se conformando com o padrão da mentira. Se eu vivo de boa intenção, apenas do que eu acho ou do que eu penso, eu estou seguindo o padrão do mundo. E escrevendo aos Romanos, Paulo diz: não se conformem com o padrão desse mundo. Então é possível nós estarmos sinceramente enganados como esses irmãos. Eles tinham a palavra, eles tinham dons, mas eles ainda eram carnais e eles estavam vivendo segundo a cultura da sua época. Paulo está dizendo: não. Não, o padrão é Cristo. Não é porque a maioria está fazendo que é certo. Não é porque tem cara de religiosidade que Deus assina embaixo. Vocês se uniram ao Senhor. Vocês são um espírito com Ele. E o templo não é o templo de Diana, não é o templo de Afrodite, não é o templo de Zeus. O templo, o santuário que Deus busca é a vida de vocês, é o corpo de vocês. Por isso, também escrevendo aos Romanos, Paulo diz: eu rogo-vos, pois, irmãos, é mais do que um pedido, pelas misericórdias de Deus, que apresentem os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse sim é o culto racional de vocês. Aleluia. Amém? É a vida. Amém. Não é 2 horas de culto, de celebração. Isso aqui, essas celebrações, irmãos, são uma coroação. Aleluia. Uma coroação do nosso viver com Cristo. Nós vivemos com Cristo e Deus nos dá o privilégio de estarmos numa antessala do céu. Amém. Os irmãos unidos, Jesus no centro, a adoração rolando, o Espírito Santo movendo como foi terça-feira aqui no culto do Espírito Santo. Aleluia. Oh, aleluia! Glória. Amém! Aleluia. Que bênção! Mas o padrão é a palavra. Isso é inegociável. Aleluia. Inegociável. E Paulo ama essa igreja, por isso ele instrui essa igreja. Talvez são as duas mais longas cartas, né? A maior porção do que Paulo escreveu foi para os coríntios, de tanto que ele amava essa igreja. É verdade, mas de tanto que aquela igreja precisava. Amém? Amém. E o Senhor nessa manhã nos exorta.
Amém.
Sabe? E, claro, você conhece os seus defeitos. Eu conheço os meus defeitos. Né? E muitas vezes o diabo vai colocar na nossa mente: está vendo que tu não é desse povo? Está vendo que ali todo mundo é santo demais? Está vendo que ali só tem gente perfeita? Se você comer sugestão do inimigo, meu irmão, você vai se entristecer e vai acabar se afastando da fé, da comunhão, da presença de Deus. Não, entenda, eu amo também essa declaração: a igreja não é a vitrine dos perfeitos, mas é a comunidade dos arrependidos. É daqueles que são confrontados pela palavra e, ao invés de escolherem suas próprias ideias, se submetem à palavra.
Amém.
Se submetem ao que Deus está dizendo.
Amém?
E Paulo está dizendo: o fundamento é Cristo. Vocês são templo do Espírito Santo. O santuário de Deus é a vida de vocês. Amém? E que nós possamos nos abrir para o fluir da graça de Deus, para o poder de Deus, para tudo aquilo que Deus deseja manifestar na nossa vida, sabendo que em algum momento, gente, alguém vai falhar com a gente. E nós vamos falhar com alguém. Eu não sou profeta do caos, não, mas é a realidade. E o que é que sobra? Perdão, amor, reconciliação.
Amém.
Eita, Jesus.
Palavra.
Isso é ser igreja. Palavra. Amém? Isso é ser igreja.
Amém.
Vamos orar?
Aleluia.
Amém?
Amém.
Antes da oração, deixa eu dizer, essa é boa demais. Essa eu aprendi com o pastor Nelson Bomilca, né? Ele diz que Deus é bom, o diabo não presta e os irmãos são mais ou menos.
Amém.
Uns mais e outros menos.
É verdade, Senhor.
Amém. Oh, Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado pelo teu plano, Senhor. Não é o nosso plano, não é a nossa ideia, não é o nosso projeto, mas é o teu projeto. Obrigado, Senhor, porque o Senhor morreu por uma igreja, Pai, que mesmo não sendo perfeita, por tua graça e pelo teu sangue, pela palavra e pelo Espírito Santo, ela tem sido aperfeiçoada, Senhor. O Senhor está aqui trabalhando nas nossas vidas, Deus nos tratando, nos aperfeiçoando, nos curando, muitas vezes nos disciplinando, nos colocando no eixo, no prumo, no trilho. Obrigado, Senhor, porque o balizador é a palavra.
Aleluia.
O balizador é a palavra.
Amém.
Amém. A régua é a palavra.
Aleluia.
Obrigado, Senhor, porque nós somos conforme o padrão da verdade, Senhor, e não da mentira.
Amém.
Porque o diabo é mentiroso desde o princípio e pai da mentira.
É verdade.
Quem não vive segundo o padrão dessa palavra é filho da mentira. Essa é a verdade. E, Senhor, nós nos submetemos à sua palavra, nós nos abrimos para a sua palavra, oramos para que possamos andar conforme o padrão da sua palavra. Ajuda-nos a discernir, Pai, o bem e o mal. Ajuda-nos a discernir aquilo que te agrada e aquilo que não tem parte contigo para a nossa vida. Livra-nos, Senhor, de uma experiência cristã superficial, Pai. Livra-nos, Senhor, como temos orado aqui, de uma experiência cristã apenas nominal, ó Deus, ou fantasiosa, Senhor, baseado em ideias humanas. mas que sejamos igreja de verdade. Igreja, Senhor, ó Deus, que não é perfeita, Senhor, mas é santificada, foi separada e tem crescido, Senhor, na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Nós oramos por uma sujeição coletiva ao Senhor.
Amém.
Ó Deus, para que assim possamos ser sujeitos uns aos outros, Pai. Submissos uns aos outros. Em nome de Jesus, ajuda-nos a ter os nossos olhos espirituais abertos para enxergarmos a sua igreja, o seu corpo, como ela própria é descrita na palavra, Senhor. Como família, Senhor. Como corpo, como casa, como edifício, Senhor. Eu oro para que os nossos olhos sejam abertos e que possamos nos ver como irmãos, Senhor. Como cooperadores, Pai. Como participantes, em nome de Jesus, Espírito Santo. Envolva a sua igreja, Pai. Abrace a sua igreja, Senhor. Ó Espírito Santo, nos corrija quando necessário. Nos confronte, nos exorte. Senhor, nos convença, Pai. Nós não estamos aqui para fazer a nossa vontade, mas para fazer a Tua vontade. E eu oro por essa unção, esse óleo de unidade, Pai. Assim como o salmista declarou, ó quão bom e quão suave é quando os irmãos vivem unidos, Senhor. Ó Deus, nós oramos para que possamos experimentar, viver, permanecer nessa graça, Pai. Nós oramos por uma igreja cada vez mais unida, cada vez mais abençoada. Ó Deus, livra-nos das setas do inferno, as setas que querem causar divisão, as setas que querem estabelecer facções dentro da igreja, Pai. Ó Deus, dissensões. Ó Deus, livra-nos, Senhor, de toda língua, Pai, ferina, Senhor, que vem para promover contenda, Senhor, discórdia. Nós condenamos ao silêncio agora, Pai, toda língua, Senhor, que vem para maldizer, Senhor, toda fofoca, Pai, toda disseminação, Senhor, Deus, falsidade, mentira, Senhor. Em nome de Jesus, nós condenamos ao silêncio toda língua que se levanta contra os irmãos, toda língua de acusação, porque o acusador é o diabo. Em nome de Jesus, nós condenamos ao silêncio. Declaramos, Pai, que essa igreja vai continuar vivendo tempos de paz, tempos de estabilidade. Declaramos que essa igreja vai continuar nesse tempo de crescimento, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, declaramos tempo de maior frutificação. Ó Deus, tempo em que a palavra estará sendo pregada com cada vez maior autoridade, Senhor. Nós declaramos mais unção sobre as nossas vidas. Declaramos, Senhor, tudo de positivo que existia na igreja de Corinto. Ó Deus, acontecendo conosco também, Pai. Uma igreja que flui em todos os dons. Ó Deus, uma igreja sobre a qual não falta nenhum dom, Pai. Em nome de Jesus, abençoa-nos, Pai. Nós oramos sobre cada célula, cada líder de célula. Nós te pedimos, Pai, um derramar dessa autoridade, Senhor. A autoridade da palavra, a autoridade da verdade. Ó Deus, consolida a Tua obra através desses líderes. Líderes, Pai, que mesmo não sendo perfeitos, Senhor, mas são pessoas íntegras, como vimos nesse domingo, Pai. Pessoas de caráter, Senhor. Pessoas leais, fiéis, primeiramente ao Senhor. E depois, Senhor, à família, Pai. Ao corpo ao qual estão inseridos. A sua liderança, Senhor, nós oramos em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo continue a nos encorajar, continue a nos projetar para frente, Senhor, nos dando esse olhar, Pai, do céu. Eu oro por esse Espírito de santidade, nos tocando, nos visitando, uma igreja cheia do amor de Deus, uma igreja, Deus, capaz de perdoar, Senhor, capaz de andar a segunda milha, uma igreja capaz de dar a outra face. Nós oramos em nome de Jesus por uma igreja de raízes profundas, Senhor. Nós oramos por Santa Rita, abençoamos a vida dos pastores Danilo e Isabel, abençoamos Campina Grande, Senhor, com Eric e Juliana, abençoamos a igreja da Zona Sul, Senhor, Tony e Lua. Ó Deus, abençoamos aqui a sede, Senhor. Eu oro pela minha vida, pela vida da pastora Camila. Oramos para que esse óleo continue a ser derramado, Senhor. Continue a fluir, Pai. A fluir, Senhor. Deus, como descia sobre a cabeça, escorria pela barba, pelas vestes de Arão, Senhor. Que seja assim, porque a Tua palavra diz, ali o Senhor libera a Sua bênção. Aleluia. E nós queremos estar debaixo da bênção do Senhor. Deus, oramos por unidade, cada vez um vínculo maior, Senhor, de fraternidade, de amor sincero, Pai, em nome de Jesus. Dá-nos mais da Tua vida, Pai, mais dessa seiva, Senhor, que sejamos conhecidos como verdadeiros discípulos do Senhor, que essa igreja seja notadamente uma igreja, Deus, séria, Pai, que Te leva a sério, uma igreja que Te ama, Senhor, que pessoas, ao ouvirem falar dos membros dessa igreja, Pai, ó Deus, que sejam identificados como pessoas honradas, Senhor, como pessoas de um bom testemunho, como pessoas, Senhor, que estão para cooperar, para abençoar, ó Deus, pessoas que falam a verdade, pessoas de caráter. Nós oramos em nome de Jesus por mais maturidade, Senhor, que a nossa obra, Senhor, seja como ouro, Pai, e prata, Senhor, que é refinada pelo fogo, que não é destruída pelo fogo, mas refinada, Pai, em nome de Jesus. Abençoa-nos nesse dia, ó Deus, abençoa cada vida, cada coração. Eu oro, Pai, por aqueles que buscam esse crescimento no Senhor, que buscam compreender a verdade da fé, Senhor, da palavra, que buscam viver o que é, o que significa ser igreja de verdade. Nós oramos em nome de Jesus. Ó Deus, que a nossa vida seja conforme o padrão da Tua palavra, Senhor, da sã doutrina, Pai, em nome de Jesus. Livra-nos dos enganos, Pai, dos engodos, das seduções desse mundo. Ó Deus, preserve a Sua igreja, Senhor, imaculada, Senhor. Ó Deus, que não sejamos uma igreja conformada com o padrão desse mundo, mas uma igreja consagrada, uma igreja piedosa, uma igreja temente ao Senhor, segundo o padrão das páginas do Novo Testamento. Deus, esse é o nosso padrão, Senhor. Não estamos aqui inventando uma moda, não estamos inventando, Senhor, uma corrente religiosa. Nós estamos aqui para ser igreja, Pai, para ser, Senhor, uma manifestação do Teu reino nessa terra, uma agência desse reino nessa terra. Senhor, a minha palavra, Deus, é de gratidão. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos preservado, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos enriquecido de muitas formas, o Senhor tem nos feito, ó Deus, vencer, romper as portas do inferno, Pai, ó Deus, e manifestar a Tua luz, a Tua salvação. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, pelas pessoas que o Senhor tem levantado nesse ambiente, ó Deus, irmãos fiéis, Pai, leais, Senhor, gente segundo o Teu coração. Continua a operar essa graça, continua a operar esse favor, ó Deus, em nome de Jesus, e ajuda, Pai. Nós oramos agora pelos fracos na fé, por aqueles que ainda têm uma mente dividida. Nós oramos por aqueles que estão cambaleando, Senhor, por aqueles que, por falta de doutrina, são ainda como a onda do mar levada de um lado para o outro, segundo os ventos, Pai. Nós oramos por esses, Senhor, que a Tua palavra chegue ao mais profundo do coração, que as escamas venham cair dos olhos, Pai. Deus, que ao ouvir o som da Tua voz, corações sejam despertos, sejam curados, sejam levantados. Nós oramos, vem com mais luz, Senhor, Vem com mais luz, Pai. Nós oramos por revelação, compreensão, entendimento. Em nome de Jesus, abençoa-nos, Pai, para que o Teu nome seja conhecido em toda a terra. E ainda coloco diante do Senhor, Pai, essa nossa conferência profética. Ó Deus, nós consagramos a Ti, Senhor, esse tempo separado para Ti. Ó Deus, nos dê graça, Senhor, em nome de Jesus. Ó Deus, nós sabemos que esse lugar é pequeno para as pessoas que virão, mas nos dê a graça de, como família, acomodar todo mundo, Pai. Ó Deus, que isso não seja um problema para aquilo que o Senhor deseja ministrar aos nossos corações. Eu oro para que tudo transcorra debaixo do Teu governo, da Tua direção. Ó Deus, eu oro para que a glória do Senhor seja derramada nesse lugar, Pai. Que sejam dias de glória, Senhor. Que sejam dias de palavra, Pai. Dias do fluir da Tua graça. Dias de liberações proféticas. Que o Senhor esteja derramando dons sobre a Tua igreja, Pai. Em nome de Jesus. Uma igreja muito bem sedimentada, consolidada no amor, Senhor, e na verdade, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, que venhamos crescer em tudo naquele que é a cabeça. Cristo, aleluia. Cristo, Cristo em nós. Essa sim é a esperança da glória. Aleluia. Obrigado, Pai, por essa manhã. Obrigado pelo Teu projeto de amor. Eu quero declarar que igreja é bênção. Igreja é bênção. É bênção. Deus, até o final da minha vida, Senhor, eu quero ser igreja, Pai. Viver igreja, Senhor. Servir a Tua igreja, amar a Tua igreja. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus.
Aleluia, bom dia, com muita alegria, muita mesmo, amém? Vamos declarar o Salmo 93. Salmo 93, a palavra de Deus fala o seguinte: o Senhor reina, vestiu-se de majestade vestiu-se o Senhor e armou-se de poder. O mundo está firme e não se abalará. O teu trono está firme desde a antiguidade. Amém. Tu existes desde a eternidade. As águas se levantaram, Senhor. As águas levantaram a voz. As águas levantaram seu bramido. Mais poderoso do que o estrondo das águas impetuosas, mais poderoso do que as ondas do mar, é o Senhor nas alturas. Amém. Os teus mandamentos permanecem firmes e fiéis. A santidade, Senhor, é o ornamento perpétuo da tua casa.
Aleluia. Aleluia. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que abracemos o desafio de andar em amor. Amém? Como diz o irmão Reagan, andar em amor é o caminho da vitória. Amém? E esse é o nosso desafio. É amar como Ele amou. Né? A maturidade cristã é revelada por isso. Estejam orando por nós. Eu quero fazer um anúncio aqui. Eu sei que alguns vão ficar até tristes, mas eu preciso fazer esse anúncio. Calma. É o seguinte, eu vou dar um recesso à oração da manhã, tá certo? Porque, de fato, irmãos, foi um ano muito pesado, atarefado, e tem sido assim mais do que uma luta. Hoje até que eu acordei bem, mas os últimos dias vocês não têm ideia, assim. Minha vontade era chorar. Pastor Luiz está dizendo aqui, eu tenho, né? Porque a mente fica esgotada, irmão. Nós não somos máquinas, né? Amém. E ontem, como ontem, a gente passou o dia aqui trabalhando, pintando, tal. O corpo cansa. Mas como eu disse, o Senhor até hoje deu uma graça, um renovo. Amém. Mas nós estamos aí entrando em dezembro, né? Muitas formaturas, muitas confraternizações. Tem hora para sair de casa, mas não tem hora para chegar. Então, nós vamos dar um pequeno recesso aí de final de ano. Em janeiro, se o Senhor permitir, nós retornamos. Isso não impede você de orar de manhã. Isso não me impede, de casa, né? De repente surgir na live e a gente orar junto e estar conectado junto. Mas, como eu já estou vendo, ó, sexta tem conferência profética. Eu não sei nem que horas eu vou chegar em casa. Então, amanhã nós estaremos, nesse ano, fazendo a última live da oração da manhã, tá certo? Eu fico muito feliz, porque muitas pessoas, elas me encorajam. Gente de longe, né? Essa semana mesmo, a pastora Márcia Feijoli colocou lá uma mensagem. Continue com essa live, é muito abençoada e tal. E eu me encontro com pessoas que dizem, ó, não pare, aquilo é uma bênção e tal. E eu sei, mas a gente precisa também reconhecer o nosso limite, né? E aí, amanhã nós vemos para essa última live e no meu coração eu quero voltar ainda melhor. Não apenas a gente aqui que faz parte dessa live, né? Quero agradecer a nossa irmã Aparecida, Hebe, irmão Wellington, pastor Luiz, né? Porque além de estarem na oração, são verdadeiros cooperadores para que esse trabalho aconteça, né? Esqueci até o que eu estava dizendo. Mas enfim, voltar melhor, não só pessoalmente, espiritualmente, mas até do ponto de vista estrutural, né, Braico? Amém. Quem sabe a gente transmitir junto com o YouTube, né, através do canal do YouTube da igreja. Então a gente vai pedir a assessoria para nos ajudar e a gente voltar ainda maior e mais forte para a glória de Deus. Amém? Então estejam orando por nós. Aqueles que puderem se voluntariar ainda, temos hoje e amanhã para deixar esse ambiente aqui o mais bonito possível para o nosso aniversário de 20 anos, né? E estejam orando também por essa estação, essa nova estação, esse novo projeto. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus e até amanhã nesse mesmo horário, se o Senhor permitir. Valeu, gente.
Glória a Deus.